Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, senhor secretário de Estado. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião. Uma audição com o senhor ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem a ver precisamente com dois requerimentos que foram aprovados na nossa comissão. Vamos começar pela primeira parte desta audição com o Sr. Ministro, que é relativa a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e, nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para fazer a apresentação do requerimento, que tem o tempo de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, cumprimentos. Agradeço a disponibilidade para estarmos aqui a discutir esta matéria. Este requerimento do PCP foi entregue a 3 de abril de 2018, com um caráter de urgência. Infelizmente, só hoje temos condições de o cumprir e, infelizmente, mantém atualidade porque a Ryanair persiste na violação de direitos dos trabalhadores. O requerimento do PCP data da realização de uma data histórica, de uma manifestação, de uma greve histórica dos trabalhadores da Ryanair, em que, no decurso dessa greve, a empresa insistiu em assédio, ameaças, substituição de trabalhadores em greve e violação do direito à greve, em que admitiu ter substituído trabalhadores em greve e, inclusivamente, no decurso da intervenção da ACT e da audição que aqui fizemos já da Inspetora-Geral da ACT, se confirmaram o exercício de ilegalidades várias sobre os direitos dos trabalhadores por parte desta multinacional. Eu, quando disse infelizmente, é porque hoje, dia 13 de março, passados quase um ano desde esta prática de violação de direitos por parte da Ryanair, a situação mantém-se. A única diferença é que a Ryanair continua a não cumprir a legislação de trabalho em Portugal. A única diferença, de facto, é que, entretanto, contratou uma empresa de advogados portuguesa para apoiar na persistência da ilegalidade. Entendemos, de facto, que o Governo deve fazer aquilo que outros governos, a nível europeu, já fizeram, de condenação e de exigência imediata do cumprimento da lei por parte da Ryanair. No passado dia 28 de novembro de 2018 foi assinado um protocolo entre o Sindicato Nacional da Aviação Civil e as empresas da Ryanair, da Criolink e da Workforce, onde as partes se comprometeram a aplicar de imediato a legislação laboral portuguesa. Após a assinatura deste acordo e apesar de várias tentativas de aproximação, quer por parte da direção do sindicato, quer da sua assessoria jurídica, a Ryanair manteve-se em silêncio até à data limite prevista no acordo, que era 31 de janeiro de 2019. Entretanto, decidiu mudar de assessoria jurídica e apresentou aos tripulantes um documento enumerando apenas algumas alterações ao seu contrato atual. No caso da Criolink, demorou mais umas semanas, tendo apresentado no dia 20 de fevereiro aos tripulantes um documento semelhante, mas onde se escusa a referir alguns dos temas, como o número dos dias de férias, o subsídio de férias de Natal, entre outras matérias. No passado dia 6 de março, o sindicato reuniram com representantes da Ryanair em Lisboa e a Ryanair não apresentou o clausulado do contrato português, quer para os tripulantes do quadro, quer para os tripulantes eventuais. A Carta dos Recursos Humanos apenas refere que a lei portuguesa será aplicada, mas não produz os novos termos e condições nos contratos de trabalho que têm que ser atualizados de acordo com a lei. A Ryanair quer impor aos seus tripulantes 20 dias de férias, alegando que já dão mais dias de folgas que os mínimos da lei. Os subsídios de férias e de Natal são consideradas partes independentes da retribuição e não podem ser deduzidas sem acordo do salário base anual como a empresa pretende impor. Outras matérias relativamente à imposição de um layoff aos trabalhadores que são obrigados a ficar em casa durante o período de inverno sem qualquer retribuição em apoio e também relativamente aos moldes em que se vai fazer a integração nos quadros da Ryanair, dos tripulantes que respondem da Ryanair, de resto, da Criolink e da Workforce, que respondem a necessidades permanentes desde há 2 anos da Ryanair. E por isso, também na reunião que aconteceu entre o sindicato e a empresa, se mantém ainda por aferir como é que se garante a integração destes trabalhadores, sendo que segunda-feira, dia 11 de março, foi enviada uma carta pela empresa Workforce aos trabalhadores, em que se decide unilateralmente integrá-los na Criolink, mas não na Ryanair, onde eles respondem a necessidades permanentes. E por isso, a Criolink apresenta-se como um novo empregador, dizendo que afinal a lei portuguesa só se aplica a partir de abril e que o Sindicato Nacional dos Pilotos e de pessoal da aviação civil não chega a acordo e a sua escala de serviço irá reverter para algo pior, intimidando e reprimindo os trabalhadores. Concluindo, Sr. Ministro, este requerimento para audição do Sr. Ministro tem um ano. Houve um compromisso a partir da intervenção da ACT que foi liminar quanto à aferição de ilegalidade sobre a Ryanair. A Ryanair não se pode colocar à margem da lei, não está acima da lei, é obrigada a cumprir a lei, não só não cumpre a lei ao longo deste ano, como perante um compromisso e um acordo que foi assinado com o sindicato, não cumpre o acordo que foi assinado e ainda quer iniciar novos contratos de trabalho, que querem apagar um ano de ilegalidades e de não reconhecimento de direitos. E, portanto, Sr. Ministro, perante esta situação, é muito importante que se garanta o cumprimento e intervenção do Governo para garantir o cumprimento da lei. Mesmo para terminar, uma coisa é o acordo de empresa, outra coisa é garantir contratos legais. Nada impede que haja um acordo de empresa, pelo contrário, e esse esforço deve acontecer. Agora, não deve ser suspensa a legalidade dos contratos porque não existe um acordo de empresa. Todo e qualquer contrato de trabalho tem que cumprir a lei. Isso deve ser um ponto de partida, entendemos nós, termino mesmo, para, se necessário, isso das partes existir interesse e da parte do sindicato existe interesse em garantir um acordo da empresa. Agora, os contratos de trabalho destes trabalhadores têm que ser conformes à lei e não podem continuar a ter cláusulas respeito aos dias de férias e outras matérias que são subsídio de férias e de Natal, como obriga a legislação portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra. Tem o tempo de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Gostaria de saudar os senhores e senhores deputados de diferentes grupos parlamentares. Estamos perante um caso de conflito laboral que tem sido merecedor de atenção dos senhores deputados, da opinião pública e, naturalmente, das entidades competentes da Administração do Trabalho. Permitam-me que faça um breve resumo histórico do que se passou nos últimos tempos, que talvez fosse desnecessário nesta sede, mas para que tenhamos um enquadramento e uma breve cronologia dos principais acontecimentos, aquilo que está em causa é, no essencial, um processo de conflito que se foi arrastando e agudizando ao longo do tempo entre a administração da Ryanair, à escala, aliás, supranacional, e, no caso português, no principal sindicato dos tripulantes de cabine da aviação civil, o Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil. O principal motivo específico da discórdia que levou ao agudizado conflito, embora existam vários outros problemas, girava em torno da legislação a aplicar fora dos direitos não derrogáveis por acordo e, por isso, indisponíveis neste quadro da relação laboral. Se a legislação nacional, como pretendia o sindicato, se a legislação irlandesa, como defendia a administração de empresa. Não vou aqui entrar em aspectos demasiado técnicos, mas gostaria de referir que o que está em causa é a leitura do Regulamento Europeu 593 de 2008, relativo à lei aplicável às obrigações contratuais, chamada Convenção Roma I, que estabelece as regras de aplicação da legislação aplicável aos trabalhadores em empresas dentro do espaço europeu, em particular nos contratos de trabalho. É uma matéria, evidentemente, com implicações no direito à União Europeia, mas também implicações, naturalmente, e sobretudo para os trabalhadores. Ainda acresce a complexidade do caso de se tratar de um setor com regras e regulamentações específicas, dada a natureza da sua atividade, que é a aviação civil. Este, julgo que vale a pena lembrar este enquadramento genérico da questão e, sendo também importante, sublinhar o caráter claramente nocivo, claramente negativo de um clima conflitual, contrário ao diálogo social e à estabilidade, contribui para radicalizar o conflito, que aliás radicalizou à escala europeia, e que, de alguma forma, contribui para bloquear outros processos de negociação e diálogo no setor e na empresa, com este grupo de profissionais importantes para os trabalhadores e para a própria empresa e o setor. Por outro lado, a visibilidade que a questão adquiriu, sendo este operador de aviação uma empresa com presença forte em diferentes mercados e também no mercado português, e, portanto, vem dar uma relevância pública que vai muito para além da empresa em concreto. E, por último, também, em jeito em termos de enquadramento, talvez tão ou mais importante, a relevância da questão para uma dimensão que não é apenas doutrinária, mas tem implicações concretas, dirimir não apenas qual a legislação aplicável, mas também a margem de atuação das autoridades nacionais, em particular da ACT, para garantir a aplicação da lei neste conflito. Por todas estas razões, a Administração de Trabalho, em particular a ACT, como já aliás aqui foi ouvida, acompanhou com atenção e preocupação a evolução do caso que estamos hoje a analisar. Tivemos diversos contactos com os atores, em particular com o Sindicato Representativo dos Trabalhadores. No desenvolvimento do conflito, a situação evoluiu para três momentos de greve. Uma a 29 de março e uma a 4 de abril, outra a 25 e 26 de julho e outra em simultâneo em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália, a 28 de setembro. Portanto, a primeira já tinha sido em simultâneo e a segunda também. Perante as denúncias de pressões sobre os trabalhadores e de eventual substituição gravista, a ACT decidiu acompanhar desde o primeiro momento estas greves. A ACT teve desde a primeira hora, e a nosso saber bem, um entendimento que é competente, isto aqui é uma primeira afirmação de relevo, para fazer cumprir a legislação laboral, que releve para o interesse público no âmbito da habitação da aviação civil, incluindo a referente ao direito à greve. No seguimento das ações inspectivas levadas a cabo durante estes períodos de greve, foram identificadas algumas dificuldades na atuação, aliás penso que já fiz aqui referência numa audição regimental, no que toca à primeira greve, e verificou-se neste caso, de facto, ter existido uma prática de substituição de grevistas e coação de trabalhadores, volto a dizer, na primeira destas greves. Da fiscalização que foi feita, do acompanhamento que foi feito, não houve constatação destes fatos na segunda e terceira greve. Por essa razão, a Autoridade para as Condições de Trabalho avançou para três participações de crime ao Ministério Público, abrangendo matéria de greve, relativas à substituição de grevistas, coação e prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão à greve. Estas participações foram acompanhadas por 5 processos de contraordenação, 2 processos de contraordenação por substituição de grevistas e 3 por coação e prejuízo ou discriminação do trabalhador por motivo de adesão à greve. São, no quadro legal que temos, estão em causa contraordenações consideradas muito graves. Para finalizar esta intervenção inicial, estando inteiramente disponível para os esclarecimentos que entenderem convenientes, queria apenas salientar que nos meses mais recentes o clima interno da empresa e o processo de diálogo, não apenas em Portugal, evoluiu em alguns aspectos, aparentemente de forma favorável, ainda que não conclusiva. Além do acordo anteriormente alcançado com os pilotos, no dia 28 de novembro foi celebrado um acordo entre o sindicato e as empresas do grupo Ryanair, Workforce e Crewlink. Nesse acordo estabeleceu-se que a partir de fevereiro deste ano passou a ser aplicada a legislação portuguesa a todos os contratos de trabalho dos tripulantes com base na afetação em território português. Foi ainda acordado o início de um processo negocial para a celebração de um acordo de empresa. Estas declarações de intenção que nos foram comunicadas, obviamente, são indicações positivas, por aparentemente sinalizarem a disponibilidade e a vontade das partes para promover a negociação coletiva da empresa num setor em que esta prática não é muito comum. Estas conversações estão em curso, não nos chegou ainda ao Ministério do Trabalho qualquer indicação de conflitos associados a estas ou de dados novos relativamente a esta negociação. Assim que chegarem, naturalmente, que a ACT continuará a sua atuação de verificação da conformidade da lei, já que foi definitivamente estabelecido no quadro legal a aplicação do direito português em matéria de relações de trabalho e, portanto, a ACT está completamente preparada para agir como agiu, com não apenas com sanções de natureza contraordenacional, mas também com a comunicação ao Ministério Público de atuações que, mais uma vez, no quadro legal português, seguram indícios de ilícitos criminais.
Isto, vamos entrar nesta única ronda e passo de imediato a palavra à senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Uma saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado nesta audição. Sr. Ministro, nós para o Grupo Parlamentar do PSD, para começar esta intervenção, pretendo deixar já e registar o nosso, com algum desagrado, o facto desta audição só ter decorrido passado um ano da entrega do requerimento do PCP. Certamente foi um entendimento que resultou do Governo e do PCP, mas, como diz... Sra. Deputada, depois terá a oportunidade de justificar a agenda. E, portanto, este requerimento entrou em abril de 2018 e a urgência do PCP agora é notada por algumas dificuldades, talvez acerto com o Governo, para se referir a esta matéria. Sr. Presidente, não tenho condições... Posso continuar, Sra. Deputada? Relativamente a esta questão, não deixamos de considerar, Sra. Deputada, Sr. Ministro, como proveitosa esta audição. Naturalmente, há sempre muitas questões que podemos colocar e é sempre importante esclarecer e fazer chegar aos portugueses um bom esclarecimento sobre os problemas que vão acontecendo no país. Como sabe, Sr. Ministro, no PSD o nosso modelo de governação é sempre pautar-nos pelo apoio, pela criação de empresas que sejam altamente competitivas no país, mas também que possam respeitar sempre os direitos dos trabalhadores e a melhoria das suas condições de trabalho. E é isso, no fundo, que está na base aqui dos tripulantes de cabine da Ryanair, um conflito laboral que se impõe perante este desrespeito dos seus direitos e das suas condições de trabalho. Também não descuramos aqui a importância desta transportadora aérea, porque efetivamente é uma transportadora aérea à qual recorrem milhares e milhares de portugueses diariamente para as suas deslocações. O que é grave nestas questões é que realmente o PCP aborda estas matérias sob o ponto de vista de dar a ideia de que é possível criar uma sociedade sem empresas e de que os trabalhadores por si só bastam na economia. O que é importante é nós termos aqui, nós, e sobretudo quando digo nós, refiro-me ao Partido Socialista e ao PSD como partidos do arco da governação, que tenhamos responsabilidade de criar aqui alguns equilíbrios e de fomentarmos um diálogo saudável entre as partes. Naturalmente que compreendemos que, tendo evoluído um diálogo saudável entre a administração da Ryanair e os representantes dos trabalhadores, importa aqui termos a certeza, e isso também já realizamos essa audição na Comissão de Economia, de que a Autoridade das Condições de Trabalho terá feito este trabalho de forma vincada, e isso foi possível perceber que a Autoridade para as Condições de Trabalho continua a reivindicar a necessidade de mais recursos humanos e de mais meios. Nós entendemos que a Autoridade das Condições de Trabalho e fruto de um discurso extremamente otimista que o Governo tem de que a economia cresce e que o país está muito melhor, também gostávamos de ver esse discurso vertido em políticas que dotassem os serviços públicos e estes organismos fiscalizadores de mais meios e mais recursos humanos. E, portanto, a minha pergunta, tenho três perguntas, Sr. Ministro, e a primeira é: perante estas ações inspectivas que estão a decorrer, perante o anúncio de que irão decorrer novas ações inspectivas, que também aqui foi referido pela Autoridade para as Condições de Trabalho nas últimas audições que temos feito, pergunto-lhe se o Governo pretende dotar a Autoridade para as Condições de Trabalho de mais inspectores e, portanto, suprir esta necessidade de recursos humanos que tem sido evidenciada. A segunda questão é perguntar-lhe também se o Ministro, embora tenha feito aí uma cronologia dos acontecimentos, gostava que concretizasse que diligências é que o Sr. Ministro, há um ano, esta parte, realizou junto da administração da empresa e dos representantes dos trabalhadores. E a terceira questão, e porque estamos a falar de tripulantes de cabine, é dizer-lhe que, isso é percepcionado naturalmente por todos, que os tripulantes de cabine têm especificidades muito próprias na sua função, no seu conteúdo funcional, que os expõem a riscos...
Tem que terminar, senhora.
Termino, sim. Permita-me só que compense aqui um bocadinho o constrangimento inicial. E que os tripulantes de cabine estão expostos a riscos e a fatores de desgaste rápido e acentuado. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, e porque estamos perante um governo que é apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, que muito agitam a bandeira da proteção dos trabalhadores, e eu pergunto-lhe se o Sr. Ministro tem em vista alguma medida, alguma ação política no sentido de uma maior proteção para estes trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradeço a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipa. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu até me dá vontade de rir, sinceramente. Eu gostava, sinceramente, de perceber de quem é a responsabilidade do agendamento desta audição. E quando é que o Governo foi contactado para o agendamento desta audição? Porque o PSD responsabiliza o PCP e o Governo, mas somos nós aqui na Comissão que pedimos... E temos os serviços da Comissão a tratar disso, ou não? Não sou eu, deputada Sofia Araújo, que telefone para o Governo para agendar a audição, que eu saiba. Mas se for necessário, podemos pedir uma investigação, não é? Se realmente isto é mesmo muito importante perceber porque é que o agendamento foi só agora, podemos pedir uma investigação. Em relação a este tema em concreto, que eu acho que isto é que é importante, parece-nos que, no que respeita às condições de trabalho, este conflito está diluído, encontra-se num patamar de negociação. Desde o primeiro momento, e nós já tivemos aqui a audição à Senhora Inspetora-Geral da ACT, todos os procedimentos foram cumpridos, a ACT acompanhou desde o primeiro momento esta situação. Portanto, cumpriu aquilo que lhe competia. Eu pergunto apenas ao Sr. Ministro se realmente a lei está ou não a ser cumprida desde o dia 1 de Fevereiro e o que é que ainda falta fazer, se é que realmente falta fazer por parte do Governo. Muito obrigada.
Sra. Deputada, passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa e, obviamente, agradecer os esclarecimentos que nos deu já na sua intervenção inicial, que de alguma forma já com anteriores audições, nomeadamente à própria Inspetora-Geral da ACT, tivemos a oportunidade de esclarecer em específico a questão dos atropelos à legislação que foram sendo sucessivamente efetuados pela Ryanair sobre os seus trabalhadores, nomeadamente na questão da greve. Mas há neste momento, em específico, três questões que nos parecem importantes, e a primeira tem a ver com o tipo de atuação deste tipo de empresas em Portugal, mas também noutros países, mas que denotam a maneira como há uma dicotomia bastante grande entre cumprimento da legislação laboral e a ladainha da competitividade económica. E, portanto, em nome da competitividade económica, foi-se deixando ao longo de vários anos seguidos que as empresas não cumprissem com a legislação laboral. Laboral. Este caso é absolutamente paradigmático no que toca a este tipo de empresas, em específico, e isto poderá vir a acontecer cada vez mais com empresas que têm um caráter não apenas nacional, têm atuação em vários países. Os regulamentos europeus não são tão claros quanto isso, mas neste caso até eram claros para o lado dos trabalhadores, por exemplo, e portanto nós poderemos começar a ver cada vez mais problemas deste tipo de empresas que estão em vários países, e de facto a mensagem que tem que se dar e que achamos que não foi dada desde o início com força suficiente é de que se trabalham e se têm contratos de trabalho em Portugal, têm que fazer cumprir a legislação laboral portuguesa. Isso não aconteceu. Aliás, a própria inspeção da ACT veio a provar que realmente isso não aconteceu no que toca em específico ao direito à greve, mas temos outros problemas associados a este setor, no que toca ao subsídio de férias, aos próprios salários, no que toca aos horários de trabalho e à forma como se organiza o tempo de trabalho para aqueles trabalhadores, e portanto aquilo que nós vemos é uma tentativa de, em nome da competitividade económica, deixar passar tudo por parte destas empresas, porque senão elas vão para outro país. A verdade é que esta empresa, por exemplo, está em vários países e ainda assim continua a desrespeitar a lei em vários países, como se verificou com a greve europeia que foi feita por vários trabalhadores, e portanto aquilo que achamos é que devia ter existido uma palavra mais forte desde o início de que este tipo de incumprimento da legislação laboral portuguesa não são permitidos em Portugal. E, portanto, essa é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com a importância também da atuação da ACT nesta matéria, em específico no que toca à greve e às ilegalidades que foram cometidas relativamente à greve. E, em terceiro lugar, que é aquilo que mais interessa neste momento perceber, em julho de 2018 foi aprovado um projeto de resolução na Assembleia da República, com a abstenção apenas do PSD, do Bloco de Esquerda, que instava exatamente o Governo a que pudesse servir de alguma forma como mediador do conflito e que pudesse desenvolver diligências para que existisse algum acordo. Neste momento estamos numa situação em que existe uma declaração de intenções para dar início a um possível processo de negociação coletiva, e portanto a questão que deixamos neste momento é como é que está especificamente o Governo a acompanhar esta matéria. Sabemos que as declarações de intenções por parte de empresas que reiteradamente não cumpriram a lei relativamente aos seus trabalhadores deixam muito a desejar enquanto declarações de intenções, e portanto que diligências é que o Governo está a pensar tomar para garantir que estas negociações existem e que elas cumprem a legislação portuguesa.
Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e fazer uma afirmação de princípio, que é, para o CDS, nós respeitamos o princípio da separação de poderes e, portanto, aquilo que está na Justiça estará na Justiça. Essa matéria, do ponto de vista conflitual, deverá ser tratada na Justiça e não aqui na Comissão. Mas nós sabemos que há aqui um processo de conflituosidade laboral, que começa desde logo pela questão da legislação aplicável e que o Sr. Ministro falou e que tem a ver com a própria complexidade deste ser um conflito até transnacional, ou seja, que foi para além daquilo que é o caso especificamente português e que envolve direito europeu. E, portanto, aquilo que eu queria saber por parte do Governo, do Sr. Ministro, é naquilo que são matérias que podem ser acompanhadas pelo Governo e que não têm a ver com essa mesma questão jurídica. E, portanto, no âmbito das relações laborais, o que eu perguntava ao Sr. Ministro é, do que tem conhecimento, este é um conflito laboral que está em processo de resolução e a sua sensibilidade é isso que nos diz, ou antes, pelo contrário, é um processo que está a inquinar-se? Porque nós começámos por ver um conflito laboral com pilotos e tripulações de cabine. A informação, e pedi-lhe que me confirmasse, é de que a questão com os pilotos parece estar resolvida, está ou não, ficou resolvida ou não, está arrumada ou não. e que faltará resolver a questão dos com os tripulantes de cabine. E, portanto, a minha pergunta é, nós podemos estar aqui a olhar para o copo meio cheio, mas o copo estará a esvaziar-se ou está a encher-se para chegar ao copo cheio? Por outro lado, este é um setor altamente concorrencial da aviação, em especial nas companhias low cost. E, portanto, no âmbito específico das companhias low cost, a pergunta que eu fazia ao Governo é se há mais empresas em que esta questão se esteja a colocar, ou seja, houve um processo de mimetização das práticas laborais desta empresa em especial, ou não. Ou seja, este é um caso que está isolado no setor e que, por isso mesmo, até as outras companhias poderão, até por questões concorrenciais, correr o risco de ir atrás nessas práticas, se isso está a acontecer ou não, ou se, pelo contrário, o setor em si, exatamente por essas questões concorrenciais, vê com alguma, vou utilizar esta palavra, com alguma censura este tipo de prática por parte da sua concorrência e se esse fator em si tem contribuído para que este seja um caso isolado, que se procure que fique resolvido e que não tenha um efeito de contaminação no setor da aviação low cost. E, portanto, eu acho que politicamente são estas as questões que caberá ao Governo responder, desde logo acrescentando, como é evidente, aquilo que são as atividades inspectivas do Governo, e daí o papel da ACT é fundamental, e não apenas saber os meios, mas também as orientações que foram dadas à ACT, especialmente em relação a este setor low cost, saber se para além desta companhia houve mais alguma com quem a questão se tenha vindo a colocar, aquilo que serão questões judiciais, que seja de conflito que esteja fora da nossa esfera. Evidentemente que não irei inquirir o Sr. Ministro sobre elas.
Eu agora passo a palavra ao Sr. Ministro. Ah, tem razão, a Sra. Deputada Rita Rato falou, mas foi noutra condição. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado,
do PCP.
Sr. Presidente. Para que fique claro, o PCP, de resto, reiteradamente em todas as reuniões da Comissão, pediu a urgência na marcação desta audição. Inclusivamente dissemos que podiam acontecer sextas-feiras à tarde, terças-feiras de manhã e, se necessário, ao fim de semana, cá viríamos para isso. Respeitando o direito à articulação entre a vida familiar e a vida profissional dos deputados que são eleitos por outros círculos, compreendendo esse argumento, dissemos que tão breve quanto possível se iria concretizar. A partir de agora, não admitiremos esse argumento. E, portanto, nem que se tenham que começar audições às terças-feiras, às 8 da manhã, faremos. Se for preciso começar audições sextas-feiras, às 9 da noite, cá estaremos para isso. Porque intervenções desse tipo é isso que merecem. Senhor Ministro, infelizmente, demorou um ano a ouvir o Senhor Ministro sobre, quase um ano, cerca de um ano, sobre esta matéria. E, infelizmente, há muitas matérias que se mantêm. É verdade, e, Senhor Ministro, importa dizer que,
de forma excepcional de interromper sobre esta problemática. Devem ter reparado que eu propositadamente pedi à doutora Susana Fazenda que me explicasse o porquê de só ter sido feito este agendamento agora. A senhora doutora foi consultar todo um conjunto de troca de informações que fez. E, portanto, numa forma simples, o que ela me disse foi temos presente o conjunto de requerimentos que aqui apresentamos, todos os meses fazemos o ponto de situação e uma das coisas que ficou definida é que o Sr. Ministro nunca seria chamado até conseguirmos ouvir a Sra. Inspetora da Autoridade de Trabalho. E, portanto, inclusive ela foi buscar as coisas porque eu ouvi a polémica e também quis tentar perceber a razão. Portanto, pode continuar a sua intervenção.
Muito bem, Sr. Presidente. Senhor Ministro, a intervenção da ACT neste processo foi importante e foi particularmente eficaz quanto à garantia do direito à greve e ao respeito pelos direitos dos trabalhadores. De resto, a conclusão das várias ações inspectivas só demonstram, de facto, uma postura que nós entendemos condenável e inaceitável por parte da Ryanair relativamente à violação da lei no nosso país e, Sr. Ministro, ouvindo quase um ano depois, podemos dizer que valeu a pena a luta dos trabalhadores sobre algumas das matérias que aqui estão a ser colocadas, mas importa, de facto, acompanhar com particular atenção a situação da aplicação do protocolo que foi assinado entre o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e a Ryanair. Isto porquê? Porque não é verdade que o diálogo tenha sido, até ao momento, exatamente correspondente à garantia imediata dos direitos dos trabalhadores, porque, de facto, o protocolo que, como o Sr. Ministro aqui disse, foi assinado no dia 28 de novembro pelas partes, é assumido nesse protocolo aplicar de imediato a legislação laboral portuguesa. Mas, no entanto, o que os trabalhadores, os tripulantes de cabine com que foram confrontados quanto aos seus contratos de trabalho não estão salvaguardados relativamente à situação dos dias de férias, porque a empresa apenas quer garantir 20 dias de férias, quanto aos subsídios de férias e de Natal serem considerados como partes independentes da retribuição e também uma matéria que queríamos colocar que tem a ver com a questão de as contribuições para a Segurança Social e para efeitos de IRS continuarem a ser feitas na Irlanda quando a empresa tem uma sucursal no nosso país que tem condições de assumir a empresa e por isso também de assumir a vinculação destes trabalhadores. Aliás, é particularmente importante dizer que os trabalhadores que deviam ser integrados na Ryanair podiam ser integrados de facto na Ryanair como tripulantes da Ryanair e não da Criolink, porque de facto a empresa tem condições para o assumir porque de resto a empresa assume esse papel relativamente a outros trabalhadores. Entendemos, Sr. Ministro, que de facto é muito importante que a ACT continue a garantir o acompanhamento quanto ao cumprimento da lei, porque não pode ser aceitável que haja um protocolo e um acordo assinado quanto à aplicação imediata da legislação portuguesa por parte da empresa e do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, mas a empresa protele até ao limite à aplicação dos direitos dos trabalhadores e o cumprimento da lei, porque de facto deve garantir de facto a aplicação em imediato. Para terminar, dizer apenas o seguinte, Sr. Ministro, a empresa não se pode escudar, como se escudou, na inexistência de um acordo da empresa para garantir o cumprimento da lei. Uma coisa é garantir contratos de trabalho que respeitem a legislação portuguesa. Outra coisa é trabalhar e esforçar-se e empenhar-se na celebração de um acordo da empresa. Uma coisa não impede a outra e, portanto, garantir de imediato a legalidade dos contratos de trabalho, quer quanto a matérias de retribuição, quer quanto a matérias de direitos de férias, subsídio de férias, subsídio de Natal, é elementar. Quanto a matérias de horário de trabalho, direitos de maternidade e paternidade, isso é elementar. Outra coisa é trabalhar ao nível de acordo da empresa noutras matérias. A empresa não pode escudar-se em impor aos trabalhadores matérias que não são favoráveis, que não estão conforme a lei, ainda mais quando aquilo que os trabalhadores receberam recentemente foi exatamente isso. Foi por parte da empresa dizer, do ponto de vista formal, que será aplicada a lei portuguesa, mas em termos específicos, nos termos do contrato de trabalho, isso não está assegurado. E, portanto, a empresa não pode, para o Governo dizer, vai-se aplicar a lei, mas depois, do ponto de vista dos contratos de trabalho, isso não ser coincidente. E, portanto, Sr. Ministro, o que entendemos é que, de facto, a Autoridade para as Condições de Trabalho deve continuar a acompanhar a aplicação deste acordo, garantir o cumprimento cabal dos direitos dos trabalhadores e a aplicação da lei portuguesa no que respeita às várias matérias, porque isso de facto é fundamental. A Ryanair e nenhuma empresa está acima da lei e, portanto, tem que garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores.
Antes de passar ao Sr. Ministro, eu gostaria, já começo a ter aqui alguma informação, exatamente como eu tinha há pouco dito, e ainda antes da doutora Susana me ter fornecido alguma informação adicional, foi essa a lógica. O Sr. Ministro, no âmbito desta matéria, seria sempre a última pessoa a ser ouvida sobre a matéria. E é bom recordarmos, não falei da Autoridade para as Condições de Trabalho, mas, por exemplo, antes estivemos a aguardar vir cá a própria Ryanair e, portanto, decorreu dentro dessa normalidade. E só depois de nós termos cinco requerimentos, a pedir cinco vezes ao Sr. Ministro para vir cá, oficiámos o governo no início de dezembro, dando nota disso. E, portanto, foi uma... Nesta matéria foi um procedimento de, em termos de metodologia que é aplicada nos casos concretos. Muito rapidamente, que é para passar a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas que houve audições sobre esta matéria que ocorreram nesta comissão e houve audições que ocorreram na Comissão da Economia.
Exato, é outra coisa que a doutora Sana está a ver
audição,
e também estava.
A audição da Inspetora-Geral de Estruturas Representativas dos Trabalhadores aconteceu. A audição da Inspetora-Geral aconteceu depois. O PSD propôs a audição da empresa, a empresa não quis vir e depois disso se diligenciou no sentido de vir o Sr. Ministro. Não podem invocar de forma que não é séria o PSD aquilo que aqui invocou.
Sr. Ministro, tem a palavra. Sim, diga, Sra. Deputada.
Se me permite, Sr. Presidente, quem começou por referir o atraso desta audição foi o próprio PCP no início da apresentação do requerimento, referindo-se ao facto deste requerimento ter sido entregue há um ano. E depois dizer que relativamente à audição da ACT e respeitando o facto de primeiro ter havido o interesse do PCP em ouvir a ACT foi ouvida na Comissão de Economia, na Comissão Parlamentar de Economia. E se bem me recordo, já foi há muito tempo, mas eu não deixei de fazer o registro do desagrado desta audição só ter ocorrido agora, depois do próprio PCP, na apresentação do seu requerimento, também ter referenciado esse deslize de tempo em diálogo com o Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sobre essa matéria, eu reafirmo tudo o que disse e façam as interpretações que entenderem. O Sr. Ministro vem, não é passado um ano, é 11 meses, e vem no timing que a Comissão solicitou. E a realidade das coisas tem que ser reafirmada em sede própria, eu não podia deixar de o referir aqui. E a ACT teve cá a falar sobre esta matéria no mês de novembro. Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Naturalmente não vou fazer nenhum comentário relativamente aos debates e às questões internas da Comissão. Já fiz noutros tempos. Agora não me compete fazer isso. Agora gostava de dizer que da minha parte e da equipa governativa que sou responsável, temos por norma a respeitar os pedidos que nos chegam e tão cedo quanto possível concretizá-los. Só muito raramente pedimos adiamento. Eu pedi uma vez adiamento de uma reunião por motivo de doença. E uma ou outra ocasião, por vezes, temos que fazer ajustamentos por razões de agenda internacional. Mas nunca procurei, e estou disponível para, tão próximo das datas que os senhores deputados considerarem relevante, seja qual for o assunto, aqui estar. Sempre fiz isso e sempre farei, quer nas audições regimentais, quer nas audições temáticas de natureza excepcional. Relativamente às questões que foram colocadas, que são várias e interessantes, eu começava por referir uma questão de natureza mais global relativamente a este setor. De facto, a expansão muito acentuada do transporte aéreo civil, portanto, muito ligado à expansão do turismo, está associado ao aparecimento de novos atores no setor. Portanto, hoje as companhias low cost têm um peso extremamente significativo e mesmo as empresas que antes se designavam de bandeira estão associadas muitas vezes também a ofertas dessa natureza. Isso vem mudar radicalmente a natureza do setor e a natureza desta atividade, que já de si era, por razões que se compreendem, estamos a falar de viagens aéreas, de mobilidade dos trabalhadores muito elevada, quer do pessoal de cabine, quer dos pilotos, portanto, que de tal maneira levanta questões conceituais que desde logo no início da União Europeia, então CE, teve tratamento específico e foi alvo de uma abordagem específica, tendo em conta a especificidade dos transportes internacionais, não é apenas no caso da aviação, mas muito em particular no caso da aviação. Para responder muito, estou quase a começar pelo fim, mas para ir do mais geral ao mais particular, relativamente à pergunta que é pertinente, se este tipo de conflitos ou dificuldades é generalizado no setor ou é mais específico desta empresa, eu não quero aqui estar a fazer a percepção de nenhuma espécie de rating, mas é público e reconhecido que os conflitos com esta empresa têm tido, ao longo do passado recente, um patamar de gravidade completamente diferente de todas as outras empresas. Portanto, eu não diria que é um problema, não diria que não há problemas associados, do ponto de vista do trabalho, a este tipo, à mudança do quadro institucional e laboral, mas também, não diria ainda com mais ênfase, ou seja, poria mais ênfase no facto de algumas questões específicas que foram detectadas e foram sendo trabalhadas neste caso, são muito próprias desta empresa. Está a empresa, estamos numa rota de resolução ou de agudização dos conflitos? Julgo que há três fatores que são fatores relevantes. O facto de ter existido por parte da empresa o reconhecimento do caráter imperativo das relações nacionais e a sua adequação às relações nacionais em matéria de relações laborais. Portanto, essa declaração, na sequência de um conjunto de lutas, de greves e de negociações um pouco por toda a Europa, é um aspecto que tenderá a tornar o clima menos tenso e a favorecer o diálogo e caminhar no sentido da resolução dos problemas. Portanto, o acordo que houve com os pilotos vai nesse sentido. E a declaração que eu aqui referi, que foi assinada 28 de novembro, no caso português, entre o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e as empresas do grupo, são também sinais positivos neste sentido. Um terceiro aspecto positivo, que não podemos deixar de considerar, obviamente que ele só se torna em definitivamente, ou pelo menos prolongadamente positivo, se concretizar, é a intenção de negociar um instrumento de regulamentação coletiva. Todos estes sinais são sinais positivos. Obviamente que chegam-nos, não temos ainda, tanto quanto eu sei, queixas formais, e normalmente os serviços da Administração de Trabalho desenvolvem as suas atividades ou através de mecanismos inspectivos, muitas vezes na sequência de queixas, ou através de solicitações das partes para intervir, é assim que funciona a Administração de Trabalho. Temos alguns sinais de algumas dificuldades na concretização dos acordos, mas ainda não foi solicitada a intervenção do Ministério do Trabalho. A Administração do Ministério do Trabalho foi aqui perguntado por vários senhores deputados o que é que nós fazemos. Há dois planos que são distintos. E foi-me perguntado se eu próprio ou alguém da equipa tinha contactado os atores deste setor. Penso pelo senhor deputado Carlos Barros. Obviamente que esses contactos existem. Nós contactamos com os agentes, assim eles estejam dispostos. Muitas vezes até fazemos reuniões informais para ajudar a solucionar conflitos. Mas isso é um plano de, se quiserem, de diplomacia negocial. Não é um plano de intervenção da Administração de Trabalho. Porque essa tem um quadro específico que, em alguns casos, inclusivamente, tem autonomia. Como sabem, os membros do Governo não dão ordens à ACT para investigar aquela empresa. Podem dirigir para a ACT queixas ou denúncias que existem, podem e devem discutir com a ACT o plano global de intervenção, privilegiando este setor, privilegiando este tipo de relacionamento laboral, mas não têm, não, e bem, a meu ver, a autonomia técnica das inspeções deve ser garantida e, portanto, não devem ser instrumentos de direcionamento por parte de opções do Governo para investigar ou fiscalizar esta ou aquela empresa, esta ou aquela atividade. Ainda que do ponto de vista geral, do ponto de vista das orientações, isso não só seja razoável, como é imperativo. A aprovação dos planos de atividade, da inspeção da geral do Ministério, dos serviços, ou dos serviços, neste caso, da ACT, é discutida com a tutela, naturalmente, mas com a autonomia que tem. Depois existe outra dimensão, que é a intervenção da Administração de Trabalho, que tem vários, pronto, vou estar aqui a fazer teoria do assunto, mas tem vários passos de conciliação, de mediação. Portanto, neste caso, nós não estamos num processo ainda deste tipo. A senhora deputada Rita Rato identificou aqui um conjunto de problemas que estão a existir. Alguns já nos informalmente tinham sido, informalmente sempre, não tivemos nenhuma denúncia, que eu saiba, pode ter chegado no entretanto, mas não tivemos nenhuma denúncia, portanto não há nenhuma ação concreta neste momento. Agora, obviamente que, dado o histórico, eu estou absolutamente convencido que a ACT está particularmente atenta a tudo o que tem a ver com este setor e com esta empresa. Queria aqui distinguir dois aspectos, que é, eu estou de acordo com a senhora deputada Rita Rato, acerca da distinção entre o acordo coletivo e os contratos individuais de trabalho. Obviamente que é mesmo assim, como a senhora deputada disse, o Governo não tutela a negociação coletiva. A negociação coletiva é feita como pode ajudar a que há condições para que ela se desenvolva, mas é feita nos termos e com as dinâmicas que os parceiros pretendem colocar no terreno. Portanto, se acontecer um obstáculo à criação do acordo coletivo, as partes, qualquer das partes, pode solicitar a intervenção do Ministério. E nós temos vindo a reforçar o serviço, neste caso não é da ACT, é da DGERT, que trabalha nesta área e há, aliás, um compromisso de reforçar em termos técnicos este setor. Mas, neste caso, ainda não aconteceu. Pois outra coisa é aquilo que deriva do acordo de 28 de novembro no que toca à aplicação da legislação nacional. E aí, mais uma vez, estamos atentos e alguns factos que a senhora deputada citou a concretizarem-se não são apenas o incumprimento do acordo, ou poderão não ser apenas, não quero fazer aqui nenhum processo de intenção, mas a concretizarem-se seriam mesmo ilícitos, porque, por exemplo, sobre os dias de férias, eles estão fixados na lei e não estão sujeitos à negociação, ou só estão sujeitos à negociação em sentido mais favorável. Portanto, se acontecer que, ao nível do contrato individual de trabalho, se pretende impor algo que a lei não permite, aí a ACT terá que intervir. Não é para favorecer o diálogo, é para obrigar a cumprir a legalidade. Portanto, e falo-á sem dúvida nenhuma. O que falta fazer neste setor é mesmo criar estas condições para que tudo isto aconteça. Alguém perguntou o que é que falta fazer. É mesmo criar condições. O desejável é mesmo que exista um quadro regulatório de negociação coletiva, que derive da negociação coletiva e que, obviamente, a empresa cumpra a legislação nacional, porque sempre foi essa a posição que o Governo teve relativamente a este setor de atividade, ainda que consciente das suas dificuldades. Relativamente, eu apenas fiz referência, não quis aqui discutir, até porque não conheço, mas relativamente a uma questão que o Sr. Deputado Carlos Monteiro colocou, eu apenas fiz referência às questões de ilícitos criminais, não para os discutir, mas porque eles derivaram da intervenção da ACT. Portanto, senão nem sequer tinha feito referência, provavelmente nem os conheceria. Mas porque os ilícitos que estamos a referir foram em matérias particularmente graves, nomeadamente o direito à greve e da sucessão, foram desencadeados os processos, agora correrão como eles devam correr. Portanto, relativamente às questões que a senhora deputada Isabel Pires, peço desculpa não estar a seguir a ordem, mas estou mais aí por temas, em A afirmação que a senhora deputada fez é uma afirmação correta no sentido de que a globalização e a entrada nos mercados de empresas com características distintas daquelas que existiam constituem um fator de risco para a estabilidade das relações laborais. É indiscutível. Não é apenas no setor da aviação civil, em muitos outros setores. Temos acompanhado isso. E isso exige uma particular atenção, quer no domínio da produção legislativa, quer no domínio da ação da administração do trabalho. Eu não sou capaz de encontrar, Sra. Deputada, um racional muito, ou uma lógica, uma métrica, se quiser, muito, muito estruturada, que pudesse dizer que as empresas multinacionais agem assim, as outras agem assado. As empresas têm comportamentos distintos, mesmo quando têm natureza idêntica do ponto de vista da sua inserção nas cadeias internacionais de valor e no comércio internacional. Portanto, aquilo que nós temos que ter em atenção é, de facto, os riscos que existem para a estabilidade dos sistemas e para os direitos que estão consagrados na lei e na Constituição, e isso é extremamente importante. Sobre a negociação coletiva, eu acho que já respondi, Sra. Deputada. Portanto, é a nossa vontade, é o nosso desejo, mas, de facto, nós não tutelamos o acordo coletivo para a Ryanair, existirá se os parceiros chegarem a um acordo sobre ele. Eu espero que sim. Os sinais, até a uma determinada altura, acumulados eram nesse sentido. Eu acho que muitas empresas entendem que é vantajoso a existência de uma negociação coletiva e de um acordo, outras nem tanto. Portanto, o sinal era positivo. Não é que há aqui alguns ruídos que podem vir a prejudicar este processo, mas, como digo, ainda não foi chamada. Não foi chamado o Ministério do Trabalho à sua ação nem para resolução de conflitos, nem sequer para mediação ou qualquer outro processo de mediação entre as partes. Pronto. Relativamente à questão que às questões que foram colocadas sobre o Sr. Deputado Cala Barros colocou sobre as diligências, eu penso que já respondi. Portanto, nós temos esta prática de tentar reunir os setores quando há potencial de conflito, nem sempre estão disponíveis, nem sempre as empresas, ou os sindicatos, mas as empresas talvez, estão disponíveis para esses contactos informais, mas sempre que eles são possíveis, e muitas vezes eles ajudam a resolver os conflitos mais de natureza formal, mais de natureza, outras vezes não, outras vezes a distância é tão grande que o esforço não é compensado, mas a vida é mesmo assim. Sobre a questão da ACT, de facto, já aqui falámos várias vezes, nós enfrentamos um problema sério, porque a ACT funciona em regime de ondulação intensa. Se fosse comparada com a situação do mar, portanto, não é flat do ponto de vista dos seus recursos humanos, oscila com os ciclos. E tem um processo de contratação externo que é exigente e complexo. Se a minha memória não me falha, o último concurso, o penúltimo concurso para a admissão de inspectores, admissão externa, terá sido lançado em 2006, penúltimo. O último é aquele que está a decorrer, que foi lançado em 2016. Eu não estou aqui a referir, estou apenas o problema que existe é, não, eu estou a falar só de externos, internos está a finalizar um para... Já iria referenciar esse aspecto. Estou a falar é que os concursos internos são sempre concursos muito mais difíceis, porque a concorrência é muito grande dentro da administração pública e há setores que têm vantagens comparativas muito agressivas. Mas, enfim, aquilo que eu estava a dizer é que, sendo um concurso para inspectores de trabalho, um concurso pesado, que ainda por cima tem um processo de formação de cerca de um ano, se a memória não me falha, faz com que os processos de degradação do nível de atividade, do nível de inspectores, sejam por vezes estejam na fase cava, na fase baixa do nível de recursos humanos da ACT. Neste momento nós temos, e ficarão concluídos este ano, processos que foram lentos, reconheço, mas que são difíceis de encurtar, porque a contratação externa na prestação pública está sujeita a um conjunto de imponderáveis na sua, salvo em atividades excepcionais, na sua concretização. Portanto, nós temos um concurso interno de 80 novos inspectores que estão já em fase final da admissão e de 42 inspectores também de concurso interno que está em uma fase mais avançada. Ou seja, teremos um reforço de 122, contando os externos e os internos, sendo que, de facto, a abertura de concursos externos, tendo nós consciência, todos nós, não é uma questão, acho eu, não é uma questão apenas de um governo ou de uma administração, que estes processos são lentos, é preciso que haja um ritmo de abertura de concursos mais lento, porque senão podemos estar a tomar uma decisão agora, porque detectamos uma fragilidade, mas a sua resolução vai demorar 3 anos. O concurso que abriu em 2006 levou à entrada dos inspectores em 2009, foram 3 anos, é o mesmo que está a acontecer agora. Obviamente que é um concurso muito apetecível e para estas 80 vagas concorreram alguns milhares de pessoas. Depois vão sendo diminuídas nas várias fases e algumas desistem, mas é de facto um concurso pesado. Aquilo que a senhora inspetora-geral nos tem dito é que este influxo, esta entrada de mais de 100 novos inspectores, ainda que haja aqui alguns fenómenos de canibalização, porque alguns são técnicos da própria CT que passam a inspectores, creio que neste concurso 42 haverá algum que estão nessa situação. Em todo o caso, irá colocar-nos num patamar de nível de inspectores confortável do ponto de vista das tarefas, sendo que tão importante quanto isso é o desenvolvimento de outras metodologias e outras técnicas de trabalho, como aquela que recentemente eu aqui dei conta, que foi a atuação cruzada, a atuação combinada da ACT e da Fiscalização da Segurança Social dirigida às situações de precariedade laboral. Penso, senhoras e senhores deputados, que se a memória não me falha, respondi às questões na generalidade, todas as questões que foram levantadas, e agradeço as perguntas que foram feitas e deixo aqui também o compromisso de sendo que o setor está neste momento numa fase crítica, de concretização ou não de passos positivos, que querem situações de audiências regimentais, que em outros momentos foram consideradas relevantes, manter o diálogo sempre positivo com a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada esta nossa primeira parte. Vamos entrar na segunda parte, que tem a ver com o requerimento apresentado pelo PCP relativo à trabalhadora da Corticeira. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a 24 de setembro de 2018, o PCP requereu a audição das organizações representativas do setor, o Sindicato dos Corticeiros do Norte, a Federação que integra e a União de Sindicatos da CGTP de Aveiro. Depois, a semana passada, que foi ouvida, a semana passada foi ouvida a Inspetora-Geral da ACT sobre esta matéria, e foi uma audição também particularmente importante pelo conjunto de elementos e sistematização de intervenção da ACT que tem vindo a acontecer, e por isso temos hoje também condições de o ouvir. O PCP, na última audição regimental do Sr. Ministro, teve também a oportunidade de, no dia 30 de janeiro, de lhe colocar já a questão relativa à situação da trabalhadora operária corticeira Cristina Tavares. Hoje temos elementos novos que não tínhamos no dia 30 de janeiro sobre esta situação e por isso também tem importância ouvir hoje o Governo sobre esta matéria. A trabalhadora Cristina Tavares foi despedida ilegalmente por extinção do posto de trabalho. O Tribunal deu razão à trabalhadora e obrigou à sua reintegração. Foi reintegrada esta trabalhadora, não no seu posto de trabalho, foi integrada pela empresa noutro posto de trabalho que não o seu, foi forçada a trabalho improdutivo e trabalhos forçados, foi sujeita a chantagens, ameaças, humilhações, repressão, assédio permanente. A empresa a trabalhadora resistiu e denunciou esta situação. A ACT interveio. A ACT interveio, condenou a empresa numa série de matérias de contraordenação e também com processos de queixa-crime com participação ao Ministério Público, disse-nos a Inspetora-Geral da ACT semana passada, exatamente porque a trabalhadora resistiu a esta prática de violação dos seus direitos fundamentais, foi novamente sujeita a um novo processo de despedimento, agora por difamação. A situação é particularmente grave. Nós estamos a falar de um processo que se arrasta desde janeiro de 2018. A trabalhadora, exatamente porque teve quer a decisão do Tribunal, quer a intervenção da ACT ao seu lado a garantir a defesa dos seus direitos, recorreu e tem ao longo deste processo denunciado todas as ilegalidades a que tem sido sujeita. E a situação é particularmente grave porque faz-nos pensar que a Cristina Tavares, com todo o processo brutal de violência física e psicológica a que foi sujeita, não lhe bastou ter a lei e o Tribunal do seu lado para ter sido sujeita mais uma vez a um processo de despedimento ilegal, porque não temos dúvidas absolutamente nenhumas que invocar difamação, quando a única coisa que a trabalhadora fez foi pedir a intervenção da ACT para fazer valer os seus direitos, isto não é difamação, é usar os recursos de um Estado de Direito para garantir o cumprimento da lei. Uma empresa que lida mal com o facto de um trabalhador requerer os instrumentos do Estado de Direito para fazer cumprir os seus direitos e invocar sobre isto difamação, diz muito mais desta empresa do que do Estado de Direito, infelizmente. E, Sr. Ministro, é verdade que, infelizmente, com todo o prejuízo que este processo tem tido na vida da Cristina, a Cristina tem sido muito corajosa na denúncia desta situação. Sabemos que, infelizmente, não é um caso isolado, que muitos outros trabalhadores são sujeitos à violação de direitos nos locais de trabalho. Sabemos que a Cristina tem tido a coragem de denunciar, tem tido o Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, a CGTP, numa persistente e reiterado apoio neste caminho, mas é muito importante garantir a sua reintegração no posto de trabalho adequado, o cumprimento cabal dos seus direitos. Esta trabalhadora tem sido vítima de repressão e de assédio porque luta pelo seu posto de trabalho. E a empresa, como não tem na lei uma figura que justifique o seu despedimento, tem recorrido a manobras altamente condenáveis e de posturas altamente condenáveis. A Inspetora-Geral da ACT disse-nos a semana passada que a empresa já teve mais de quatro ações inspectivas em maio de 2018, em junho de 2018, em setembro de 2018, em outubro de 2018, agora em janeiro de 2019, de que o último processo foi um processo no âmbito do processo por difamação em que houve a apresentação de uma contraordenação pela violação da proibição do empregador relativamente ao artigo 129 e 331 do Código de Trabalho, de que houve intervenção por parte da ACT de proteção dos direitos desta trabalhadora. A verdade é que a trabalhadora continua sem receber o salário que tem direito, continua sem ter sido reintegrada no seu posto de trabalho e continua numa situação de grande vulnerabilidade económica e também psicológica, tendo em conta a sua situação. E, portanto, queremos saber que medidas é que o Governo e que tipo de acompanhamento é que o Governo tem feito para garantir que tão breve quanto possível possível, de facto, a Cristina Tavares possa ser reintegrada no seu posto de trabalho com garantia do cumprimento dos seus direitos e, com tudo, o que lhe é devido, porque, de facto, esta trabalhadora está apenas a lutar pelo seu posto de trabalho e pelo cumprimento dos seus direitos.
Obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem o tempo de 10 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado. Portanto, o caso concreto que nos traz aqui da trabalhadora Cristina Tavares é um caso que é conhecido. A Sra. Deputada Rita Rato já fez em grande parte um pouco histórico, mas eu julgo que é importante sistematizarmos a informação disponível e a intervenção das várias partes neste processo. Estamos perante, como já foi dito, uma trabalhadora que foi objeto de um processo de despedimento com alegada justa causa por parte da empresa onde trabalha, em 2016. Despedimento esse que foi contestado pela empresa pela trabalhadora em sede judicial. Já nessa altura, é importante dizê-lo, a ACT tinha acompanhado o caso, tendo efetuado duas visitas inspectivas à Corteceira Couto. É conhecido o seguimento do processo. O Tribunal de Trabalho de Santa Maria da Feira deu razão à empresa, em primeira instância, decisão da qual a trabalhadora recorreu para o Tribunal da Relação do Porto, e este decidiu anular o despedimento e condenou a empresa a reintegrar a trabalhadora. No seguimento da sentença judicial e da reintegração, começaram a surgir denúncias, nomeadamente para a parte sindical, de que essa reintegração estaria a ser problemática e que a trabalhadora estaria a ser alvo de assédio. Portanto, despedimento, com alegada justa causa, decisão judicial em sentido contrário, reintegração e a fase seguinte, denúncias de assédio e de uma reintegração não conforme a lei. Foi neste caso que a Autoridade para as Condições de Trabalho desencadeou em 2018 quatro intervenções, já que foram referidas, nos meses de maio, julho, setembro, outubro, e tem estado em contacto estreito e permanente com os diferentes intervenientes, em particular com o sindicato, também a empresa e a própria trabalhadora. Neste âmbito destas ações respectivas, a Autoridade para as Condições de Trabalho analisou todas as questões e denúncias reportadas pelas partes, que apurou, pelos fatos que apuraram, e apurou no entendimento, pela existência, no entendimento da ACT, para a prática de assédio moral por parte da empresa. Assim sendo, estas ações respectivas, todos conhecemos os factos que foram públicos. Estas ações, e que levaram a esta conclusão, estas ações respectivas conduziram a vários resultados concretos. Um processo de contraordenação por assédio moral, artigo 29 do Código de Trabalho, que tem uma coima máxima associada, pode ir aos 61 mil euros, e sanção acessória de publicidade da decisão condenatória. Processo de contraordenação por violação do contrato coletivo, do IRCT, por a trabalhadora estar a exercer funções não inerentes à sua categoria profissional estabelecida na contratação coletiva. Esta é uma contraordenação grave. Processo de contraordenação por a empresa não ter desenvolvido todos os procedimentos para permitir a efetiva reintegração da trabalhadora, nomeadamente, também o artigo 6º do Decreto-Lei 330/93, nomeadamente a reavaliação do posto de trabalho e a verificação da eficácia das medidas corretivas que a ACT tinha definido neste âmbito. Contraordenação por falta de formação adequada e informações à trabalhadora sobre a movimentação manual de cargas e por não ter adaptado medidas adequadas face às três doenças profissionais da trabalhadora. Todos estes processos se encontram atualmente em fase judicial, uma vez que a empresa interpôs recurso das coimas aplicadas pela ACT. Como é sabido, depois de tudo isto, no seguimento das denúncias e declarações públicas, quer do sindicato e da própria trabalhadora, a empresa instaurou um processo disciplinar tendente ao despedimento da trabalhadora, que veio efetivar-se no dia 7 de janeiro de 2019, deste ano. Esse processo foi de imediato também acompanhado pela ACT, em contacto com os atores, E como resultado de mais esta atividade, foram instaurados mais dois processos contraordenacionais. Por violação das garantias do trabalhador prevista no artigo 129 do Código de Trabalho, nomeadamente impedir que a trabalhadora exerça os seus direitos, tratá-la desfavoravelmente, aplicar as sanções ou despedi-la por causa do exercício destes direitos, uma contraordenação muito grave e possibilidade de sanção acessória de publicidade da decisão. E por aplicação, também uma contraordenação por aplicação de sanção disciplinar abusiva, neste caso, ter sido considerado abusivo o despedimento, que é uma contraordenação grave. Além destes processos contraordenacionais, a ACT remeteu ao Ministério Público uma participação relativa aos factos e circunstâncias associadas ao processo de assédio moral de que a trabalhadora foi alvo e ao procedimento disciplinar instaurado pela empresa à trabalhadora. Este aspecto é um aspecto muito importante porque, uma vez que ao abrigo da lei recente que veio reforçar o quadro legislativo da prevenção da prática de assédio, o denunciante da prática de assédio, bem como as testemunhas por sindicatos, não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo. Também, como os senhores deputados conhecem, além do tipificado no Código de Trabalho como contraordenação muito grave, o assédio moral pode implicar eventuais responsabilidades penais nos termos do Código Penal. Por fim, para concluir sobre a situação atual, é importante deixar algumas informações. A trabalhadora está a ser alvo de acompanhamento por vários serviços do Ministério, para além do acompanhamento e ação inspectiva da ACT, entraram outros serviços em campo, nomeadamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no enquadramento e apoio à trabalhadora, que tem estado em contacto com a Delegação do Norte e, em particular, com o Serviço de Emprego de Santa Maria da Feira. Houve lugar à inscrição da trabalhadora no Centro de Emprego, foram-lhe apresentadas possibilidades de respostas, quer no âmbito de eventual reconversão profissional, quer no próprio setor, tendo a trabalhadora optado por formação profissional no próprio setor. A informação que dispomos neste momento é que a trabalhadora iniciará em breve uma ação de formação no SINCORC, ou seja, no Centro de Formação para o Setor da Cortiça, que faz parte da rede de centros de gestão protocolar de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foi também tratada a tramitação do pedido de acesso ao subsídio de desemprego, que a trabalhadora tem direito desde que conteste, a partir do momento em que conteste judicialmente o despedimento operado pela empresa no seguimento do processo disciplinário. Já foi deferido esse subsídio de desemprego e deverá estar neste momento em condições da trabalhadora ser beneficiária desta prestação social. Portanto, julgo que do ponto de vista da atuação da Administração de Trabalho, ela foi tão célere e tão intensa quanto o nosso quadro legislativo permite. E julgo que estes dados que eu aqui citei são suficientemente exemplificativos. Gostava de chamar a atenção que este caso é um caso de particular gravidade, é um caso em que temos que estar atentos aos danos que esta exposição prolongada a esta situação podem causar ou estão a causar na trabalhadora, que deve ser, acima de tudo, protegida por todos nós. Gostaria de dizer que saudar, ainda que os efeitos práticos não tenham sido muitos, a posição de denúncia que a Associação Portuguesa dos Empresários do Setor, a APCORA, fez desta situação, no sentido de se demarcar de qualquer prática de discriminação e de assédio, e tendo publicitado essa intervenção. Não produziu. Tenho aqui o comunicado que foi divulgado pela APCOR e que condena qualquer situação de prática discriminatória e de assédio moral. Entre outros aspectos que se refere, penso que é um aspecto positivo, ainda que de facto não tenha levado a nenhuma alteração do comportamento do empregador, da Cristina Tavares. No quadro que eu tracei, obviamente que a pergunta que a senhora deputada Rita Arte me fez é uma pergunta que tem a resposta de dizer apoiar a trabalhadora em tudo o que for possível nesta fase e a ter a expectativa que rapidamente a decisão judicial sobre o processo de despedimento seja preferida. Como a consequência prática, se eu bem percebo, não sendo eu jurista, das alterações que foram introduzidas que levaram a que este despedimento fosse considerado para a CTI abusivo, fazem com que haja uma forma simplificada e sem querer aqui entrar em precisões jurídicas, haja uma espécie de inversão do ónus da prova, ou seja, a empresa tem que demonstrar que não foi abusiva por relação a uma empresa que tinha denunciado o assédio e, portanto, estava protegida desse ponto de vista em virtude das alterações que foram introduzidas recentemente na legislação. Portanto, apoiar a trabalhadora, denunciar esta situação como uma situação que não é aceitável na nossa sociedade e com as nossas relações de trabalho e esperar salvaguardando naturalmente o princípio da separação de poderes, que o Tribunal, como já fez uma vez, venha de novo a considerar aquilo que entender, mas que seja rápido, de forma que possamos ultrapassar esta situação que, como eu já disse, tem um impacto muito negativo na vida desta trabalhadora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na nossa ronda. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começarem por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e agradecer desde já a sua presença e a sua exposição e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD reprova as más práticas laborais e não aceitamos ilegalidades. E qualquer situação que configure situações de respeito pelos direitos dos trabalhadores, práticas de assédio moral ou quaisquer outras violações laborais são, para o Grupo Parlamentar do PSD, condenáveis e, portanto, objeto de repúdio. E esta situação em particular é objeto de repúdio relativamente no que respeita ao nosso Grupo Parlamentar. De qualquer forma, como aqui já foi afirmado e nós também já aqui o fizemos, reiteramos o respeito pelo princípio da separação de poderes. E, nesse sentido, entendemos não nos devemos substituir aos tribunais e, portanto, no julgamento dos casos concretos, e estamos aqui perante um caso em concreto, e esse julgamento compete aos tribunais. No caso em particular, esta situação está a ser acompanhada pela ACT, que aqui já nos veio, ainda na semana passada, nos veio aqui relatar todos os procedimentos e nos fez o relato de todos os procedimentos nessa área. Também está a ser acompanhado pelo Ministério Público, portanto são essas entidades que tutelam e acompanham esta matéria. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD também continuará a acompanhar este assunto, mas no que a nós, a Assembleia da República, diz respeito. E aqui é no sentido da fiscalização das próprias entidades administrativas e do Governo. E aqui a questão que nos gostaríamos de colocar é se, de facto, está tudo a ser feito no sentido do Ministério do Trabalho, do seu Ministério, no sentido do respeito pelo cumprimento da lei. O que nós temos notícia de que se trata de um caso pontual em relação aos restantes trabalhadores da empresa, pelo menos é essa a informação que temos, que de facto já estão a ser desencadeados e foram desencadeados todos os mecanismos legais. As associações, quer sindicais, quer a própria Associação dos Corticeiros, já vieram condenar estas práticas e, portanto, aqui o que interessa é as diligências que estão a ser efetuadas e que o Sr. Ministro já fez aqui questão de relatar a quando agora da sua intervenção, no sentido de evitar situações desta natureza, práticas que, reitero novamente, que não aceitamos, que condenamos, tudo que sejam práticas discriminatórias e de assédio moral ou quaisquer outras violações, porque o Grupo Parlamentar do PSD sempre assumiu como posição a prioridade da estabilidade laboral, as boas práticas laborais e a dignidade no trabalho. Muito obrigada.
Agora passo a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Ministro, bem como o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. E dizer que, de facto, temos também que saudar o empenho do Governo no acompanhamento de toda esta situação e que agora há pouco ficou aqui traduzida pelo conhecimento pormenorizado e profundo que demonstrou ter sobre esta situação. Referi também que a situação desta trabalhadora é uma situação que, como foi dito, é conhecida de todos, é uma situação que tem impressionado pelas descrições que são feitas e pela forma como a trabalhadora tem sido vítima de práticas que, obviamente, o Partido Socialista sempre condenou e que nem precisa de justificar, são práticas que sempre condenamos e que contra as quais sempre lutamos. A trabalhadora Cristina Tavares tem sido um exemplo de resistência e de resiliência e, na verdade, não sei quantos de nós aqui presentes conseguiríamos suportar sem desistir ou baixar os braços perante tudo aquilo que ela tem passado. Referir também o importante papel que o ACT tem tido em todo este processo, nomeadamente o facto de o relatório que foi por si elaborado ter um papel fundamental na instrução do processo junto do Tribunal de Trabalho. E saudar também o facto de os processos instaurados pelo ACT terem tido um resultado quase histórico, pelo menos um resultado exemplar, nomeadamente quanto às multas que recentemente foram aplicadas na sequência das denúncias ou da denúncia que aqui foi apresentada por esta trabalhadora. Denúncia esta, sendo uma denúncia por assédio, não podemos também deixar de referir que o resultado deste processo só é possível porque o Partido Socialista e a maioria de esquerda deste Parlamento conseguiu fazer aprovar recentemente leis que reforçam a proteção dos trabalhadores no que se refere ao assédio laboral, e isso também tem que ser assinalado porque todo o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio no trabalho foi reforçado, proibindo-se expressamente a prática de assédio. Referir também, porque é importante, o papel da APCOR em todo este processo. A APCOR condenou de forma expressa qualquer situação de prática discriminatória e de assédio moral. O setor da cortiça é um setor muito importante para o nosso país e, sobretudo, para o distrito de Aveiro em particular, do qual, curiosamente, eu também sou originária, e por isso há também que acautelar todo um setor, não só pela importância económica que tem, mas também pela importância social que desempenha neste distrito, sobretudo sendo um setor que tem tido um histórico reconhecido no que se refere às convenções coletivas de trabalho, à concertação social, tendo, aliás, um resultado histórico na resolução de situações relacionadas com a paridade salarial entre géneros, tendo sido um dos primeiros setores onde foi possível alcançar um acordo que proibia as desigualdades salariais entre homens e mulheres. E por isso dizer, Sr. Ministro, que é importante acompanhar esta situação, é importante dar as respostas que esta situação exige, mas também é importante referir, e quando estava a preparar esta audição, dei com uma frase que foi dita por esta trabalhadora a 30 de novembro do ano passado, e que ela referia: só quero ter novamente paz e que me deixem trabalhar. E com isto termino, apelando também, às vezes, a alguns excessos que são cometidos e que também devemos ter responsabilidades de preservar a vida e também a intimidade desta trabalhadora e dar-lhe também alguma paz que ela necessita, sobretudo na sequência de todos estes acontecimentos que certamente têm causado grande transtorno na sua vida. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Este caso da Cristina Tavares revela o pior e o melhor de que as pessoas são capazes. O pior, já sabemos, são as práticas de assédio, é a violência da tortura psicológica e até física a que esta trabalhadora tem estado sujeita, é o autoritarismo patronal, é a perseguição à trabalhadora, são comportamentos despóticos dentro das empresas que foram revelados, que têm sido muito explícitos neste caso, é a pressão sobre os outros trabalhadores, são advogados que se dispõem a culpabilizar a vítima destes acontecimentos em tribunal e são empresas que acham que podem pôr e dispor das pessoas e que podem comprar despedimentos independentemente da lei e da vontade dos trabalhadores. O melhor que este caso revelou tem sido, de facto, a coragem, a resistência, a solidariedade que se gerou, o exemplo de dignidade que a trabalhadora Cristina Tavares tem revelado ao longo deste período. É, de facto, neste momento, uma referência de dignidade e resistência a esta trabalhadora e o modo como ela tem resistido, ainda que isso tenha como consequência ela própria estar a sofrer o que ninguém deveria ser condenado a sofrer na sua própria pele. O que é que nos preocupa neste caso, neste momento? Preocupa-nos, desde logo, a questão do tempo, porque o modo como o tempo é jogado contra quem não tem nada, o modo como este processo se vai prolongando com recursos e contestações, só beneficia a empresa. O tempo joga contra a trabalhadora e joga a favor da empresa. E também nos preocupa uma relativa impotência da Autoridade para as Condições de Trabalho para impedir estas manobras. Nós não duvidamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho fez o seu papel e teve até uma atuação exemplar, esteve na empresa, reuniu as provas, levantou os autos, levantou as contraordenações, não temos dúvidas desse trabalho. Aliás, ainda agora, já depois desta segunda fase, a ACT voltou a atuar, já considerou abusivo o segundo despedimento, mas, de facto, o que é facto é que a empresa consegue, por via do recurso aos tribunais, ir prolongando esta tortura e esta fragilidade da trabalhadora. Este processo mostra-nos, por um lado, a importância das alterações legislativas que fizemos aqui em 2017. Essas alterações não reuniram o consenso deste Parlamento, mas reuniram uma maioria neste Parlamento e foram muito importantes. E estou a falar, por exemplo, das alterações que fizemos ao artigo 29 de proibição do assédio, o agravamento que fizemos das contraordenações, que foi o que permitiu à ACT também atuar deste modo neste caso, e foi a alteração importantíssima, penso eu, que nós colocámos na lei, que determina que é considerado abusivo o despedimento que acontece em circunstâncias dessas, ou seja, depois de uma condenação de assédio, como aconteceu neste caso, e que também determina que o denunciante ou as testemunhas não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em declarações ou factos constantes dos autos do processo, ou seja, com base na alegação de que a própria denúncia é uma forma de difamar a empresa. Isto não pode acontecer, nós previmos isso na lei, mas evidentemente foi este expediente que a empresa agora utilizou para justificar, fundamentar um segundo despedimento. Há uma outra alteração que fizemos na lei, no artigo 283, que tem que ver com a responsabilidade imputada às próprias empresas pela reparação dos danos emergentes das doenças causadas pelas práticas empresariais. E as doenças, a situação, a fragilidade, nomeadamente do ponto de vista psicológico desta trabalhadora, é responsabilidade da empresa. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque é que ainda não foi feita a atualização da lista das doenças profissionais que estava prevista nesta lei, que é a responsabilidade do Governo, e se essa atualização não permitiria, nomeadamente em casos como estes, ter uma ação mais eficaz na imputação à empresa dos danos que essa empresa inflige, está a infligir a esta trabalhadora a este nível. Para lá do processo contra a Ordem Nacional e para lá do processo que corre da queixa-crime que o Ministério Público também iniciou. E uma segunda questão é se será suficiente, isto é, se a lei que nós fizemos não deveria ser eventualmente revisitada. Nós hoje teremos aqui no Parlamento, às 5:30 da tarde, uma audição promovida pelo Bloco para fazer o balanço da lei do assédio. Estará aqui a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o Conselho Superior de Magistratura, a CGTP, os Sindicatos Operários de Corticeiros e faremos esse balanço naturalmente, mas perguntamos-nos, desde já, e à luz do que têm sido sucessivos casos, se nós não devíamos, de facto, caminhar para uma repartição mais equilibrada do ónus da prova, imputando essa prova às entidades patronais, desde que o trabalhador identifique os factos, uma discussão que já tivemos aqui, e se nós não deveríamos reconhecer uma efetiva eficácia às ações da ACT, conferindo natureza de título executivo às suas decisões condenatórias, sob pena de se arrastar em situações de incumprimento que acabam por prolongar e provocar uma dupla ou tripla vitimização das pessoas que são vítimas de assédio laboral. E, portanto, são discussões que temos tido, mas eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, se, à luz deste caso e de outros, estes mecanismos que nós poderíamos incluir na lei não reforçariam o combate ao assédio, sem prejuízo dos avanços que fizemos já com as alterações que incluímos em 2017. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS condena qualquer ato de repressão, assédio, violação de direitos, liberdades e garantias no caso de trabalho. Isso que fique desde já muito claro. E neste caso em especial, lamenta a situação da trabalhadora em concreto, com quem, aliás, e como deputado por Aveiro já tive a ocasião de estar e de receber da parte dela todas as informações relativamente ao que sucedia neste, do que sucedeu neste processo, que é um processo claramente anómalo. Dito isto, há também aqui alguns pontos que eu acho que é importante sublinhar. O CDS respeita também o princípio da separação de poderes e independência dos tribunais, mas ao mesmo tempo que afirma este mesmo princípio, tem que reafirmar aquilo que é o princípio do respeito pelas decisões judiciais. E essa é uma matéria em relação à qual nenhum de nós pode procurar ignorar que neste caso há uma decisão judicial. Assim sendo, aquilo que também nos interessa, neste caso, sublinhar, é que no setor em concreto de que estamos a falar, é um setor, o setor da cortiça, que é absolutamente exemplar naquilo que é o tratamento dos seus trabalhadores. Nós estamos a falar de ser exemplar não apenas com aquilo que são as suas obrigações legais, também com aquilo que é a fixação de um salário mínimo para o setor de cortiça superior até ao salário mínimo nacional, de um setor que tem dinamismo do ponto de vista da negociação coletiva, e, portanto, é um setor, além do mais, que é fundamental para a economia do país e onde somos líderes mundiais, é um setor fortemente exportador, é um setor em relação ao qual, cada vez que se olha para este mesmo setor, a sua ligação, a sua marca, a sua ligação a Portugal é fortíssima. E, portanto, é evidente que aquilo que nós não podemos aceitar é que se confunda uma prática que consideramos isolada com aquilo que é o comportamento do setor. E sublinhamos, aliás, como o Sr. Ministro também já o fez, aquilo que foi o comunicado feito pela APCOR, a Associação das Empresas de Produtoras de Cortiça, que fez questão de, desde o início, dizer que condena qualquer situação de prática discriminatória de assédio moral. E, portanto, é para nós um exemplo em termos de economia e este mesmo setor e no seu comportamento. E, portanto, compreendendo aquilo que são as responsabilidades da ACT e do Governo nesta matéria, considerando também aquilo que é o princípio da separação de poderes e o respeito pelas decisões judiciais, penso que a posição do CDS é muito clara, mas também deixamos claro que não aceitamos quem quiser partidarizar esta questão como arma de arremesso político aqui neste fórum, porque não há ninguém nesta comissão que esteja ao lado de quem viola a lei, e estas matérias de que estamos a falar eram ilícitos muito antes da alteração legislativa que os senhores deputados mencionaram nesta mesma questão. E, portanto, a partidarização de um caso particular, que é, em grande medida, um caso de justiça, porque estamos a falar de resolver o caso concreto desta trabalhadora, para nós também não é aceitável. Isso.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria começar por dizer que é óbvio que existe um princípio de separação de poderes e é óbvio que tem que ser respeitado e é óbvio que, como aqui foi dito, não se deve, acho que foram mais ou menos estas as palavras que o PSD usou, não se deve interferir nas decisões judiciais. Ora, pois nem se deve nem se precisa. Não se deve, ponto, nem se precisa, porque as decisões judiciais já foram tomadas. O que é facto, e isso é facto, é que a empresa já foi condenada pelo Tribunal da Relação do Porto e pela ACT, ponto. Isto são factos, cada um interpreta como quer. Agora, existirem condenações e factos que confirmam violação de direitos não transforma esta empresa numa empresa de boas práticas, pelo contrário, confirma que esta empresa persiste em comportamentos reiterados de violação da lei. Pronto. E sobre esta matéria, era importante dizer que nós, o PCP, durante muito tempo alertou para o facto de existir um silêncio por parte da Associação Patronal do setor sobre esta situação. Senhora Sônia, peço desculpa só porque eu já não me estou a conseguir, se puder ter... Pronto, é porque se a reunião não termina nesse canto, aqui também não consigo continuar. Porque, de facto, o problema é exatamente este, é que a Associação Patronal tomou uma posição, mais vale tarde que nunca, 6 meses depois, mais vale tarde que nunca. A verdade é que a posição é, a posição que foi tomada pela Associação Patronal também deve corresponder, achamos nós, uma conclusão por parte da entidade patronal à empresa da qual é associada. Porque não é possível que este tipo de postura por parte desta empresa, que insiste reiteradamente na violação da lei, seja aceitável. E digamos de forma genérica que se condena que se condena qualquer prática discriminatória de assédio moral. Ora, pois bem, então, uma associação, uma empresa que recorre a este tipo de prática deve ser também por isso condenada e por parte da Associação Patronal isso também deve ter um efeito. Queria dizer que nós entendemos que a atuação da ACT ao longo do processo foi importante. De resto, o conjunto de informações que nos foi dada por parte da Inspetora-Geral da ACT semana passada são muito liminares quanto à importância e à eficácia da intervenção. Agora, Sr. Ministro, permita-me também que lhe diga o seguinte. Há, sobre esta matéria, um problema que tem a ver com a questão da ação executiva da ACT e nós temos que voltar a dizê-lo. Sobre a ação executiva, mas também sobre as questões da necessidade de ir mais longe relativamente à proteção dos direitos dos trabalhadores que são vítimas de assédio ou que são testemunhas no processo. Nós discutimos aqui alterações legislativas, dissemos desde logo que se podia ir muito mais longe daquilo que se foi nas alterações legislativas e uma das matérias que tem a ver exatamente com a inversão do ânus da prova, que o Sr. Ministro aqui referiu, a principal diferença é que a proposta do PCP na altura propunha que, existindo a necessidade de inverter o ânus da prova, isso suspendia o despedimento. E a diferença é que hoje permite a inversão do ânus da prova, mas não suspende o despedimento. E a diferença era que, na prática, Fernando Couto Cortiças S.A. decidiu avançar com o despedimento por difamação à trabalhadora. A ACT interveio e condenou por este tipo de atuação. Se a nossa proposta tivesse sido aprovada, o despedimento era suspenso e, portanto, a trabalhadora continuava no local de trabalho a receber o seu salário sem ter que, com isso, suspender o contrato de trabalho, ir para tribunal e só volta a ser reintegrada se o tribunal decidir conforme essa decisão. E o que nós entendíamos é que, para além da inversão do ânus da prova, é muito importante que a ação executiva da ACT suspenda o processo até que, do ponto de vista judicial, haja uma decisão. E isso hoje não está salvaguardado e pode ser decisivo. E nós entendemos, de facto, que este processo deve continuar. O PCP tem propostas sobre esta matéria que quer ver votadas muito em breve, porque, de facto, entendemos que a proteção do trabalhador que é vítima de assédio, mas também das testemunhas, tem que significar não apenas numa proibição do processo disciplinar, mas também numa suspensão do despedimento.
de que for alvo, porque de facto este processo da trabalhadora, da Cristina, começou por um processo disciplinar que se transformou numa nota e numa intenção de despedimento por difamação. E portanto nós entendemos que esta situação é particularmente grave. É lamentável que no século XXI, na Comissão de Trabalho da Assembleia da República, estejamos hoje a discutir práticas destas. Nós estamos no século XXI a debater-nos com empresas como esta, que é a corticeira Fernando Couto Cortiças S.A., que insiste em ter práticas que são profundamente desumanas. E, Sr. Ministro, o que entendemos de facto é que tem que existir uma tolerância zero a estas práticas e os trabalhadores têm que ter todos os mecanismos de proteção no desenvolvimento destes processos, porque é particularmente grave que uma trabalhadora que recorre à ACT e que recorre aos tribunais para fazer valer os seus direitos seja vítima de terrorismo social e tortura psicológica como foi feito ao longo deste processo. É inaceitável e nenhum de nós tem ideia do que é que esta trabalhadora já sofreu e do impacto que isto teve na sua vida pessoal e familiar. E, portanto, era muito importante garantir tão breve quanto possível a resolução desta situação.
Tem agora a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que, relativamente à maior parte daquilo que aqui foi dito, por parte dos diferentes grupos parlamentares, não há muito a acrescentar da minha parte, porque todos os grupos parlamentares manifestaram-se, pelo menos numa determinada dimensão, uma posição de condenação de práticas de assédio e de comportamentos reiterados que são fortemente penalizadores, principalmente ao nível da trabalhadora envolvida, mas também penalizadoras das nossas relações laborais. A senhora deputada Rita Rato dizia há pouco, e eu compreendo, mesmo agora, que era incompreensível que, em pleno século XXI, a Comissão de Trabalho estivesse a discutir este tema. Bom, pior seria se não o discutisse, em pleno século XXI. Quer dizer que os mecanismos de alerta social e de mobilização social e de desenvolvimento legal, institucional, fiscalização, estão disponíveis e isso é um aspecto positivo. Infelizmente, não sou tão otimista como a senhora deputada, julgo que a consulta à informação generalizada nos quatro cantos do mundo remete-nos para a existência, em muitos contextos diferentes, de situações tão graves como esta, quando não até mais graves. E, portanto, é uma batalha que não podemos dizer que tem fim à vista, o que devemos é limitar os efeitos e reduzir as causas, a possibilidade de acontecimento destes factos. Aquilo que eu gostaria aqui de dizer, como já disse na minha intervenção inicial, que saudava a intervenção da Associação Empresarial. Gostaria que ela tivesse tido uma eficácia mais significativa. Eu conheço bem o setor. É um setor importante da nossa economia e é um setor que tem boas práticas do ponto de vista da negociação coletiva. Por acaso, recordo-me de ter participado numa ação em que se celebravam os 60 anos da Associação Empresarial e na cerimónia que se foi realizada estava presente o Sindicato dos Operários Corticeiros, o que quer dizer alguma coisa de que este setor é um setor que terá os seus problemas, e sabemos que não é apenas este, bom seria que fosse apenas este, mas é um setor que tem uma prática de negociação coletiva, já aqui foi citado o facto de se ter, foi um setor muitos anos marcado pela questão da desigualdade salarial, é um exemplo desse ponto de vista, um mau exemplo desse ponto de vista, e isso foi sendo ultrapassado com um trabalho de diálogo social muito profundo. E é um setor cuja modernização económica tem sido acompanhada por passos positivos do ponto de vista social. E isso torna esta ação ainda mais nefasta do ponto de vista da imagem, do efeito que tem, e deve por isso merecer uma mobilização maior. Há aqui... Nós temos sempre nestes casos alguma tentação de refletir sobre os tempos e, nomeadamente, sobre as questões que têm a ver com a possibilidade que a utilização dos dispositivos legais por parte das partes, perdoem-me a repetição, o impacto negativo que isso pode ter em quem sofre, que está mais desequilibrado do ponto de vista das relações. Eu compreendo isso, mas reparem uma coisa tão simples quanto isto. Esta trabalhadora viu o seu despedimento ser considerado ilegal porque teve a possibilidade de recorrer a uma decisão judicial. Não foi a primeira judicial, foi a decisão judicial. No Tribunal de Primeira Instância foi favorável à empresa e foi a possibilidade que o nosso sistema dá de recorrer, que levou a que o Tribunal da Relação do Porto tivesse invertido a decisão e tivesse obrigado a empresa à reintegração da trabalhadora. Portanto, estou certo que isto é esta possibilidade, este sistema de garantias é algo que nos une a todos. Por vezes terão alguns custos, admito que sim, mas são difíceis de compatibilizar uma garantia plena destes direitos com a eliminação de todos os custos. A questão mais importante de todas que aqui foi colocada, julgo que todos temos estado a ter disponibilidade para discutir, é se deverá competir a Autoridade para as Condições de Trabalho aquilo que alguns chamam uma ação de título executivo, e que possa tomar uma decisão, por exemplo, sobre um processo de despedimento, que se transforme em realidade e que seja ela que possa ser contestada em tribunal. Julgo que é um debate que se pode ter. Eu não creio que, quando estão em causa interesses divergentes, a administração do Estado se deve substituir ou antecipar uma decisão judicial. Tenho alguma dificuldade nesse caminho, mas não me parece que seja um assunto tabu, que deve ser discutido. Pode ser discutido, ainda que nós tínhamos que ter a noção de duas coisas. O que é que estamos a tratar? O que é que trata o direito laboral? Trata de relação entre pessoas, relação entre partes. E, portanto, a intervenção administrativa deve ser cautelosa quando estamos a falar de relação entre partes. Na minha leitura, que não sou jurista. E, por outro lado, temos um sistema de proteção face ao despedimento, que é, até porque tem um preceito constitucional associado, que é um sistema que tem um elevado nível de proteção. Portanto, o despedimento em Portugal não é o despedimento individual, sem justa causa, não tem cobertura legal. E, portanto, é apenas, está limitado aos casos em que o empregador alega justa causa. Todas estas dimensões fazem parte de um sistema e é aí que nós devemos encaixar o papel da Autoridade para as Condições de Trabalho, que, a meu ver, julgo que tem assim tenha os recursos suficientes, tem o escopo, tem o quadro legislativo de intervenção que é, a meu ver, suficientemente eficaz para garantir os direitos de todos, e em particular os direitos da parte mais fraca na relação laboral, porque existe uma parte mais fraca na relação laboral. Dito isto, cá estaremos todos para debater alterações legislativas que transformam. Existem outras áreas da administração onde essa possibilidade executiva existe, mas normalmente elas são no quadro de um cumprimento da lei não envolvendo conflitos ou antagonismos entre cidadãos, mas sim conflitos entre o cidadão e o quadro legislativo. Isso acontece em algumas áreas da economia. Da minha parte, não gostaria aqui de fechar esta discussão, ainda que julgo que devemos ter muita atenção ao facto do que é que estamos a tratar. Estamos a tratar de relações entre cidadãos ou cidadãos organizados, e isso deve ser um elemento estruturante para escolhermos qual é o tipo de... Muitas vezes ouço dizer, bom, para simplificar e para falar de uma forma mais crua dos factos, a ACT devia ser uma espécie de ASAE. Não devia ser uma espécie de ASAE. A ASAE trabalha numa área, com regras próprias, com enquadramento legislativo próprio. A ACT trabalha no campo das relações laborais e o seu quadro deve ser o do direito do trabalho, que é diferente. Mas é uma discussão, senhoras e senhores deputados, que estamos aqui na casa própria para fazer. E se ela acontecer ou quando ela acontecer, todos estamos mobilizados, aqueles que têm responsabilidades nesta área, como todas as senhoras e senhores deputados que fazem parte desta comissão, e eu próprio tenho neste momento responsabilidades governativas nesta área, todos estamos obviamente convocados para ter este debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, pela vossa presença durante estas horas, e agradeço que as senhoras e senhores deputados não saiam. Vamos despedir-nos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, e a nossa reunião continua.